Senhor Jesus. Então, eu e o João, nós trocamos. Porque o João, ele toma a vacina. E daí, nesses primeiros 15 dias, o exaustão começa mais ou menos 3 horas da tarde, né, João? 5 horas da tarde. E daí nós estávamos preocupados, às vezes, do João não poder liberar a palavra de hoje à noite. Como eu ia compartilhar no domingo de manhã, falei, João, não tem problema, vamos trocar a mensagem. Porque de manhã ele está muito bem. Né? Todos os domingos, né, ele está aqui participando da reunião conosco, graças a Deus. Né? E à noite, às vezes, uma ou outra reunião acaba faltando. Nós ficamos preocupados, né? Porque dá algum problema, né? E a reunião da noite é prejudicada. Então, por isso, nós trocamos a mensagem. Por favor, irmãos, me perdoem. Eu não atentei para fazer a mudança na escala, né? Mas, amém. Mas o César já tinha sido avisado, o Marquinhos e o Luiz Santiago também, né? Então, deu tudo certinho. Aleluia! Então, nós vamos compartilhar, vamos ter comunhão nessa palavra, né? Ministério do Espírito. Irmãos, a coisa mais importante para Deus é o ministério do Espírito. Porque o ministério do Espírito é a que leva a cabo a economia de Deus. Se você for ler aqui, ó, prestando atenção no versículo 3, capítulo 3, versículo 5 de 2 Coríntios, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. A partir de nós aqui, o que é? É a sua mente humana, a sua vontade humana, a sua condição humana, você pensar alguma coisa com respeito à economia de Deus. Irmãos, o que leva a cabo a economia de Deus é o Espírito. Por isso que o nosso homem natural, ele só atrapalha a economia de Deus. Falou, por quê? Porque não tem Deus no negócio. Ó, Senhor Jesus... Então, quem dá o chute, né? O pontapé, é o Espírito. Oh, Senhor Jesus. Por isso nós precisamos o quê? Do Espírito. Senhor Jesus. Porque Deus, por um lado, ele entrou numa fria quando ele criou o homem. Ele criou o homem e o homem, o que aconteceu com ele? Caiu. Quando caiu, o ser dele foi totalmente mudado da economia de Deus para a economia de Satanás. Então, como resolver o problema de Deus nessa terra usando que esse homem? Não podia usar esse homem. Oh, Senhor Jesus. Na verdade, o homem foi colocado no jardim do Éden ali para comer da árvore da vida, e o homem comeu da árvore errada. Se o homem tivesse comido da árvore da vida, estava tudo certo. Por quê? Porque ele teria Deus no interior dele. E agora, o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, e tem quem dentro dele? Quem, João? Satanás. A primeira economia, Satanás, ele destruiu. Né? Acabou. Né? E agora, oh Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então é através do Espírito, irmãos, que Deus ele leva a cabo toda a sua economia. Senhor Jesus, Deus criou o homem de uma maneira muito legal, né? Que foi falado no alimento diário dessa semana. Deus pegou lá um barro, né? E esculpiu aquele homem, mas aquele homem sem sem a vida de Deus, ele era o quê? Como um, algo inanimado, né? Como esse vaso aqui que você pode produzir, mas ele não tem vida nenhuma. Né? Aí o que Deus fez? Deus soprou, né, para dentro desse homem de barro. Ele se tornou alma vivente. Amém. Aleluia! Essa alma vivente, irmãos, o interior é um homem. Todo homem hoje é uma alma vivente. Por quê? Por causa do Espírito de Deus. Se tirar esse sopro de Deus, todo homem vira pó. Mas Deus criou esse homem com propósito, né? Propósito de encher esse homem com a vida de Deus, com o Espírito de Deus. E através do Espírito de Deus, esse homem concluir a sua economia, a sua vontade, o seu plano. Senhor Jesus, aleluia. Oh, Senhor Jesus, e Deus queria que esse homem, ele fosse cheio do Espírito para levar a cabo aquilo que Deus planejou. Que Deus, ele planejou, Deus arquitetou, Deus fez tudo para que esse homem pudesse cumprir a sua economia. Oh, Jesus! Antes que essas coisas todas acontecessem, Deus estava onde? 1 Timóteo 6,16 fala que ele estava em luz inacessível. Né? Fizeram até um cálculo no alimento diário. Que dá para percorrer 10,7 bilhões de quilômetros em uma hora. É isso? Não, eu também não consigo, Mário. Mas Deus estava lá em luz inacessível. Né? Aí o Senhor, em Efésios, fala que antes da fundação do mundo, né? Deus veio, né? Viu na primeira parte, né? Dessa vinda de Deus, primeira parte. O que ele viu? Ele viu tudo. Ele viu que inclusive esse homem ele iria cair, que precisaria de redenção, mas que também, irmãos, nos predestinou. Aleluia. Então, essa primeira parte, o Senhor viu tudo aquilo. Fez o homem, né? Viu que esse homem caiu e ele precisava ser restaurado. Aleluia. Então, na segunda parte, né? O Senhor mandou quem? O seu próprio filho. Amém? Para restaurar esse homem. Para que a economia de Deus, irmãos, não tivesse prejuízo. Amém? Oh, Senhor Jesus. Houve o quê? Houve queda? Houve o pecado? Tem cruz. No plano de Deus tem cruz. E o homem que comeu do pecado, o salário do pecado é a morte. Tem morte? Tem ressurreição. Então, a cruz, irmãos, a morte e a ressurreição, ela é extremamente importante na economia de Deus. Aleluia! Senhor Jesus! Daí o Senhor Jesus veio, né? 30 anos, que é a idade, maioridade dos judeus, o Senhor saiu e começou a fazer o seu trabalho, a sua obra, né? Aos 33 anos e meio, o Senhor morreu na cruz e foi sepultado. E ressuscitou. Aleluia! Aleluia! Essa é a segunda parte, irmãos, dessa vinda do Senhor para cá. Esses alguns minutos, alguns segundos, sei lá, nessa velocidade da luz, né, bolou seu plano, né, Oh, Senhor Jesus, morreu na cruz, derramou seu sangue, ressuscitou, se tornou o Espírito que dá vida e agora entrou para dentro do homem. Aleluia. Irmãos, hoje Ele está dentro de nós. Senhor Jesus, ali o que o Senhor fez? Já, né? Morreu, ressuscitou. Quando Ele ressuscitou no domingo, primeiro dia da semana, ao entardecer, a noitinha, né, Mário? Né? Estavam todos reunidos com medo dos judeus, né? E o Senhor apareceu no meio deles. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, teve um primeiro sopro lá no Éden, né? Mas agora o Senhor falou para eles: paz seja convosco. Amém. Amém. E soprou no meio deles e disse: recebei o Espírito. Amém. Aleluia. Recebeu o Espírito. Irmãos, 50 dias depois, Pentecostes. Ficou com o Senhor durante 40 dias. Depois, né, o Senhor foi assunto aos céus. Mas 10 dias, olha, permaneçam aí em Jerusalém, até que do alto vós sejais revestidos de poder. Irmãos, aí o Pentecostes. Oh, Senhor Jesus, o derramamento do Espírito. Senhor Jesus, aleluia. Muitas pessoas foram salvas. Aqui é o início da igreja. E nós estamos continuando aonde? Nesse mesmo encargo. Senhor Jesus. Um dia, irmãos, nós cremos no Senhor, não é verdade? Pela fé nós cremos no Senhor. Oh, Senhor Jesus. Às vezes nós entendíamos que o Senhor era aquele, né, que veio nessa terra aqui, um homem bom, né? Tão bom como ele era, salvou muitas pessoas e ainda mataram esse homem. Talvez essa era a nossa visão a respeito disso. Mas o Senhor, irmãos, o Senhor já tinha nos predestinado lá antes da fundação do mundo. Oh, Senhor Jesus. Somos crendo no Senhor, oh, e fomos batizados no Espírito. Amém? Nós recebemos essa vida de Deus, irmãos, no nosso interior, através da fé. Através da fé, nós recebemos essa vida de Deus. Quando nós recebemos essa vida de Deus, nós não tínhamos noção do que era essa vida de Deus que tinha entrado no nosso interior. Oh, Senhor Jesus. Mas à medida que o tempo que nós vamos passando na vida da igreja, orando, lendo alimento diário, participando das reuniões, o que vai acontecendo? O Senhor vai abrindo para nós tudo aquilo que o Senhor fez por nós na cruz, na sua morte, ressurreição e se tornar o Espírito que dá vida. Senhor Jesus. Então, irmãos, é através da fé. Nós recebemos isso. Nós cremos, Senhor, nós cremos. João, você pode falar para mim a impressão que você teve quando você creu no Senhor? Difícil. De toda a amplitude da fé. Que é tudo aquilo que o Senhor fez, alcançou, obteve. Isso é a fé objetiva. Mas a partir do momento que nós cremos, Senhor, eu creio em Ti. Aleluia! Irmão, tudo aquilo entra para dentro de você. Mas você não tem a percepção de algo do que aconteceu com a sua vida naquele exato momento. Oh, Senhor Jesus. Então, na vida da igreja, é para nós o quê? O Senhor revelar todas essas coisas para nós, daquilo que aconteceu conosco. A gente vai lendo a palavra João, principalmente João, né? João 7. Último dia, o grande dia da festa. Levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Porque quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso estava falando com respeito ao Espírito, que ainda não fora dado, porque Jesus não tinha sido ainda glorificado. Tudo isso foi falando para quem? Para os discípulos. João 14 mostra lá do Consolador. Olha, eu rogarei ao Pai, né, e o Pai vai, dará um Consolador. E eu virei para vós outros. Quem que é? É o Senhor, né? É o Espírito, mostrando que é o próprio Deus. Tudo aquilo que o Senhor passou, tudo aquilo que ele fez, se tornou o quê? Esse o Espírito. E naquele dia lá, né, naquela casa, tudo fechado ali, essas pessoas receberam o quê? O Espírito. Senhor Jesus, por quê, irmãos? Porque é o Espírito que leva a cabo a economia de Deus, a vontade de Deus. Oh, Senhor Jesus. Agora, eu chego aqui e falo: ah, João, eu acho que tem que ser assim. O Mário fala: não, acho que tem que ser assado. Aí o outro vem e acha que é isso, essa é aquilo. Irmãos, já dividimos em quatro. Oh, mas no Espírito tem divisão? Não, no Espírito não tem divisão, irmãos. O Espírito, ele leva a cabo a vontade dele. E a vontade dele, o que é? É que cada um de nós cresçamos. Cresçamos na vida, no Espírito. Não é verdade? É isso que o Senhor quer, irmãos. Fazer na nossa vida. E aqui o Senhor coloca para nós Dois tipos de andar. Se você andar no Espírito, também que viva no Espírito. Então tem dois tipos de andar. Primeiro tipo de andar, o que é? É que você recebeu o Espírito. Esse Espírito, ele está dentro de você. Está dentro de você. Então você levanta de manhã, você ora, você toma seu café, você vai trabalhar, né? Você está exercitando o seu Espírito. Mas esse Espírito é de uma maneira, vamos dizer, livre, né? Você vai para a escola, você visita alguma pessoa, você vai estudar, vai trabalhar, né? Vai passear, você vai a qualquer lugar. Né? Esse Espírito que ele tá dentro de você e é para a sua vida normal, natural, no seu dia a dia. Mas, mesmo nesse viver, né, nessa vida diária, nós precisamos, irmãos, exercitar o nosso Espírito. Nós precisamos exercitar o nosso Espírito. Por quê? Porque a nossa vida, ela precisa crescer. O Senhor precisa que a nossa vida cresça. Oh, Senhor Jesus, como que a sua vida vai crescer? É você exercitar a sua alma? Não, mas é você exercitar o seu Espírito, né? Invocar o nome do Senhor. Enfim, no seu dia a dia, você pode assistir televisão invocando o nome do Senhor no Espírito. Pode ler jornal. Enfim, você pode fazer, irmãos, o que você quiser. Oh, Jesus. Mas tem um outro tipo de andar. Isso está em Gálatas, irmãos, capítulo 5, 16 e 5, 25. Esse segundo andar é um andar estoiquel. Esse andar estoiquel, o que é? É um andar da obra. Da obra, irmãos. Oh, Senhor Jesus. É aquele andar que tem uma meta. Você tem uma meta. Ah, eu vou ler a Bíblia nesse ano de 2020. Isso o que é? Isso é uma meta. Né? Oh, Senhor Jesus, as reuniões da igreja. Né? É uma meta. Ela falou, não vou perder uma reunião da igreja. O que, que é? É uma meta. Eu vou sair com os irmãos para pregar o evangelho. É uma meta. Irmãos, o nosso alimento diário é uma meta, é ou não é? É uma meta. Não é as coisas que você faz naturalmente, mas é algo que todo mundo faz, como um regimento, como um exército. Vamos ler o alimento diário todos os dias. Acaba um, vem outro, acaba um, vem outro. Essa aqui é a mensagem 15, né? Daqui a pouco é a mensagem 16, que é o João, que vai compartilhar na semana que vem. Oh, Senhor Jesus! Então, irmãos, a vida da igreja, eu sinto que a vida da igreja para nós, ela é uma meta. É ou não é uma meta? Amém? Pelo menos eu vejo assim. As reuniões da igreja, você levantar de manhã, ter comunhão com o Senhor, por um lado é a sua vida diária, né? Mas levantar de manhã, invocar o nome do Senhor, né? Orar e ler a palavra, cantar um hino. Poxa, isso eu vejo os meninos fazerem aí todos os dias. Ó, Senhor, Senhor Jesus! Senhor Jesus! Como é que é, Eric? Pra rua! Pra rua! Pra rua! Isso o que é? Isso é uma meta, irmãos. Nós precisamos ter uma meta, irmãos. Viver no Espírito. Amém, Senhor Jesus! Irmãos, é dessa maneira que o Senhor vai levar a cabo esse ministério da nova aliança. Né? Esse ministério do Espírito. A letra mata, irmãos, mas o Espírito da vida. Senhor Jesus! Amém! Senhor Jesus! Amém! Acho que é isso que o Senhor quer, né? Nós tenhamos essa meta de avançarmos. O Senhor quer que nós avancemos. Isso não é de acordo com conosco. Quando nós exercitamos o nosso espírito, esse é o sentimento do Espírito, que a gente possa avançar, que nós possamos avançar. Irmãos, para nós apressarmos a vinda do Senhor. O Senhor quer que nós apressemos a sua vinda. De que maneira? No ministério do Espírito. Exercitando o Espírito. Avançando. Amém? Jesus é o Senhor. Eu acho que essa é a síntese, né, do que os irmãos compartilharam no alimento diário. Amém?